Ucrânia vem sofrendo muito com os bombardeios desfechados pela Rússia contra o seu país desde 24 de fevereiro de 2022. No entanto, as forças ucranianas têm reagido de maneira contundente, especialmente com o lançamento de mísseis e drones contra Moscou, situado a mais de 500 quilômetros da fronteira, atingindo especialmente instalações petrolíferas. E agora, a Ucrânia passou a desenvolver uma outra ação também contundente contra a Ucrânia, o bombardeio dos navios petroleiros, que carregam o produto que está dando sustentabilidade para a guerra russa. Quem nos dá os detalhes dessa ação é hoje do Mundo Militar.
Em apenas 5 noites, o Mar de Azov deixou de ser um lago russo e virou um cemitério de petroleiros. Nesta sexta, 10 de julho, o Comando das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia anunciou um número que ninguém tinha visto em mais de 4 anos de guerra. 48 embarcações da chamada Frota Russa atingidas, sendo 13 delas apenas na noite passada, nas aproximações da Crimeia. Não são navios de guerra, são petroleiros, e é justamente por isso que essa ação ucraniana importa tanto. Em primeiro lugar, para entender por que esses navios existem, é preciso entender o que a Ucrânia fez antes. Desde 2025, drones de longo alcance transformaram as refinarias russas em alvos permanentes, com estimativas apontando em até 30% da capacidade total de refino da Rússia retirada de operação. E no dia 6 de julho, Kiev atingiu a refinaria de Omsk, a maior do país, que interrompeu as operações no dia seguinte. Some a isso os ataques contra a ponte de Kerch, contra ferrovias, rodovias, depósitos e subestações elétricas. O resultado é simples e brutal, com a Crimeia, que Moscou anexou ilegalmente em 2014, ficando agora sem via terrestre confiável para receber combustível. Sobrou o mar, e foi para o mar que Putin empurrou o problema. Os navios que a Ucrânia vem caçando são pequenos petroleiros fluviais e costeiros, com cerca de 7 mil toneladas de porte bruto, construídos entre 2006 e 2012, todos eles bem identificados e todos sob sanções internacionais. São embarcações da Frota Sombra, aquela armada informal de centenas de cascos que Moscou usa para driblar sanções e vender petróleo. O improviso chegou a um ponto quase caricato, com a Rússia escondendo combustível em navios-tanque declarados como transporte de água e até de leite. Mas como a Ucrânia consegue isso sem ter marinha de superfície no Mar Negro? A resposta tem 3 camadas, e a primeira é o próprio alvo em si. Um petroleiro é lento, grande e com rota previsível, tem assinatura de radar enorme e, principalmente, não tem defesa própria. A segunda camada é a arma, com os vídeos divulgados mostrando drones da família FP, fabricados pela empresa ucraniana Firepoint, um sistema barato, produzido em massa, capaz de perfurar um casco ou de destruir a ponte de comando de uma embarcação. A terceira camada é a organização, pois esses ataques não são improviso de brigadas ucranianas atuando de forma independente. A Ucrânia criou, dentro das forças de sistemas não tripulados, um centro de ataque em profundidade, ativo desde dezembro de 2025, que coordena os alvos, com unidades como a 414ª Brigada, os Pássaros de Madiar, a 20ª Brigada K2, a 412ª Nêmesis e a 413ª Regimento Raid. Mas então, e as defesas da Rússia? A resposta é simples. Estão espalhadas, diluídas e, acima de tudo, sobrecarregadas. Moscou não tem baterias suficientes para cobrir refinarias, bases aéreas, depósitos de munição, a ponte de Kerch, a rede elétrica e, ainda por cima, escoltar comboios mercantes espalhados por um mar inteiro. O Mar de Azov é raso, fechado e pequeno, o que significa que praticamente toda sua superfície está ao alcance de drones lançados de território ucraniano. O efeito prático já é bem visível, com a Crimeia ocupada, declarando estado de emergência em 26 de junho e chegando mesmo a proibir a venda de combustível. Na Rússia continental, mais de 90% das regiões enfrentam racionamento ou desabastecimento desde junho, e o governo proibiu a exportação de diesel até 31 de julho. Ao mesmo tempo, o Kremlin anunciou subsídios aos moradores da península para compensar a alta dos preços. Quando um país, que é uma das maiores potências petrolíferas do planeta, precisa rebaixar a qualidade da gasolina e pedir importações urgentes a Belarus, Índia e Cazaquistão, o problema deixa de ser logístico e passa a ser político. E é aqui que o episódio ganha sua dimensão estratégica real. Diesel é o sangue de um exército mecanizado. Sem combustível, não há rodízio de blindados, não há evacuação médica, não há artilharia reposicionada. A Ucrânia não está tentando afundar a Marinha Russa. Está tentando quebrar o metabolismo da ocupação. É negação de mar sem esquadra, guerra econômica com munição barata e uma inversão histórica do velho princípio de que quem tem os navios controla o mar. Durante 4 anos, a discussão sobre a guerra girou em torno de linhas no mapa. Mas o que está acontecendo no Mar de Azov mostra que a linha decisiva talvez não seja territorial, e sim energética. Se Kiev conseguir sustentar esse ritmo, a Crimeia deixa de ser uma fortaleza e um símbolo de orgulho para Putin e vira um fardo. Uma península de 2 milhões de pessoas que consome combustível, eletricidade e, sem devolver, poder de combate. A pergunta que fica para os próximos meses não é se Putin consegue proteger os seus petroleiros. Isso já sabemos que ele não consegue, dada a falta de defesas aéreas. A pergunta é, por quanto tempo ele conseguirá manter um território cada vez mais isolado e estrangulado pelos drones ucranianos?
Em meio a esses reveses, cresce a indignação contra o presidente russo Vladimir Putin dentro de seu país. O maior industrial russo, magnata dos fertilizantes, se pronuncia e alerta que seu país enfrenta um desastre iminente. Para ele, a Rússia já se sente à beira do precipício. Este é um assunto que vamos abordar com maior detalhes no próximo sábado. A seguir... A cada dia, Donald Trump tem uma nova posição sobre a guerra com o Irã.